E agora a gente trazendo as informações de um tema que é escolhido todos os dias pelo nosso colunista diário e editor da Agenda A, Rodrigo Cavalcante. Bom, o tema de hoje é a eleição que ocorreu no Senado, tá? Os senadores alagoanos Rodrigo Cunha, do PSDB, e Fernando Collor, do PROS, foram eleitos na quarta-feira, né? Foram eleitos ontem para presidirem comissões permanentes no Senado. Rodrigo Cunha vai presidir a Comissão de Ciência e Tecnologia e Fernando Collor, eleito presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, terá como vice na comissão o filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Rodrigo Cavalcante, seja muito bem-vindo, bom dia para você. Fala para a gente o que está por trás dessa aproximação de Collor com o Bolsonaro e como isso pode impactar nas eleições, pode refletir nas eleições em Alagoas no próximo ano, hein?
Bom dia Thaís e bom dia aos ouvintes. Pois é, gente, não faz nem um mês ainda. Olha só, nem um mês que o deputado federal alagoano Arthur Lira se tornou presidente da Câmara e a gente começa a ver articulações ganhando um protagonismo que vai impactar direto nas eleições aqui do ano que vem, inclusive com essa notícia ontem. Qual é essa notícia? A primeira coisa é isso que você citou, né? Os dois senadores alagoanos, eu acho que você deve falar até talvez com o senador Rodrigo Cunha. O senador Rodrigo Cunha, do PSDB, ele ficou foi eleito pela Comissão de Ciência e Tecnologia. E vai ter propostas aí de governo digital, tem uma série de temas, acho que você vai discutir. E o Fernando Collor, o nosso senador Fernando Collor, ficou com o quê? Ficou com a presidência da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. E ó, é curioso isso, porque quem é exatamente o vice dessa comissão? Jair, do filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, o senador pelo Republicanos. Quem fez essa aproximação foi exatamente quem eu citei no início, o nosso deputado federal Arthur Lira, que em menos de um mês na Câmara, gente, já mostrou a que veio. Primeiro teve um papel de protagonista muito forte aí no caso da votação da manutenção de prisão do deputado federal Daniel Silveira. E o que é que está por trás disso? E o que é que a gente tem que ficar de olho nesse xadrez político e nessa correlação de forças? Vamos lá. Primeiro, Nessa proposta na manutenção, na votação do caso Daniel Silveira, em que o Arthur Lira tomou posição, ninguém dá ponto sem nó e o nosso deputado tem muita inteligência política pela frente. O que é que foi feito para o nosso ouvinte entender? Ele conseguiu votar rapidamente, junto, respeito às instituições, ao STF, mostrando uma boa vontade da Câmara em usar o parlamentar realmente para manter a prisão, mas agora, nos bastidores, já está acelerando uma proposta de emenda constitucional à PEC para começar a definir como seria ou não a prisão dos deputados federais, uma PEC da imunidade, que a gente, se a gente não ficar de olho, o que é que vai acontecer? Que essa PEC pode tirar poderes do STF, definir a prisão e como será a prisão parlamentares, e passar isso, por exemplo, para a própria Câmara. Tá, gente? Então, olha só o que é que está acontecendo, né? A gente fala aqui que a gente tem que estar de olho. Por um lado, volta a manutenção da prisão, mas por outro, a Câmara já se articula internamente para garantir que o STF perca poder na forma como definir a prisão dos próprios deputados. E mais do que isso, em menos de um mês também, o Arthur Lira conseguiu algo que vai ter um impacto, muda muito a correlação de forças políticas aqui no estado de Alagoas, que nós vamos ter a eleição do ano que vem, e o senador Fernando Collor, né, que vai ter que disputar aí a vaga no ano que vem, e a gente sabe ainda como está indefinido, como vai ser uma força política, só vai ter uma vaga para o Senado, mais uma vez, com a sua experiência política, né, como um grande cacique, uma força política, quando ele parece que o Fernando Collor está para morrer, vai que ele se articula renascendo das forças políticas, agora com apoio de quem? Do próprio Arthur Lira, que aproximou Collor de Bolsonaro. E essa aproximação de Collor para o Bolsonaro é importante tanto para Arthur Lira, como é importante para o próprio Collor, porque na eleição do ano que vem, nas forças políticas, isso obviamente tenta o quê? Emparedar e vai diminuir a força da outra força política aqui, que é a força política de Renan Calheiros. Então ninguém dá ponto sem nó. Você vê essa articulação política de uma forma muito interessante, E quem vai assumir, o Collor, que vai assumir a presidência dessa comissão, vai ter exatamente o Flávio Bolsonaro como vice para trabalharem juntos no Senado, numa pauta que vai envolver desenvolvimento regional e turismo, ou seja, uma pauta que tem tudo a ver com política, com região Nordeste, com a política de desenvolvimento regional, juntinho ali do filho do presidente Jair Bolsonaro, numa aproximação e nesse noivado celebrado pelo padrinho Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Essa articulação...
Está tudo amarradinho, né?
Está tudo amarradinho, né? E mais do que isso, né, Thaís? Você, o que é que vai acontecer? Isso pega, por outro lado, uma articulação frente aos Calheiros, que estão claramente sem um nome forte a candidato ao governo no próximo ano. Ou seja, enquanto Arthur Lira tem se fortalecido e vai ter como opções aqui nomes como o do Davi Davino, que já foi de prefeito, após a derrota na prefeitura aqui de Maceió, os Calheiros, o que é que estão acontecendo com ele? Apesar do governo ter aí um desempenho econômico, e politicamente está muito isolado, por uma questão simples. Não formaram sucessores ou lideranças, né? Parece ter uma capacidade enorme de formar. Você vê que se aventa aí o nome na ala do governador Renan Filho. Ah, não, se aventa alguns nomes como, né, mais uma vez, o do Alfredo Gaspar. Já se aventou até nomes, se citou até nomes como do secretário da Fazenda, Jorge Santoro. Mas essas especulações, você vê claramente que não tem ninguém forte. Quer dizer, existe uma incapacidade enorme do governo atual de formar uma liderança e de formar uma sucessão. Parece sempre uma relação ambivalente, assim, tem um certo medo de criar uma criatura, de ofuscar a liderança, e isso tem um preço a se pagar, que é, a gente está há um ano aí da próxima eleição, e o governo que se reelegeu, o governo Renan Calheiros, não tem um grande nome forte para sucedê-lo, ainda nesse momento. Olha que a gente já está aqui há um pouco mais de um ano da eleição do ano que vem. Então, enquanto isso acontece, Arthur Lira se mexe como presidente da Câmara, se mexe tanto para dentro da postura da Câmara, como se mexe, então, fortalecendo aí Fernando Collor, que volta a se fortalecer, e os dois, né, têm muito a ganhar com essa dobradinha, pelo menos até o momento, já que ano que vem eles podem querer representar o talento da força política que mais ameaça hoje os Calheiros, que são exatamente a força de Arthur Lira, agora como presidente da Câmara Federal. É impressionante como os alagoanos conseguem costurar o seu jogo político utilizando do Congresso, e estão sempre de um jeito de colocando lá, né, e se articulando dentro de Brasília, né, com consequências diretas, inclusive aqui para o Estado.
Mas esse jogo político os alagoanos conhecem bem, né? Acho que por isso que se destacam, Rodrigo.
Tem estados que têm vocação para várias coisas, né? A gente costuma dizer o seguinte: fulano tem vocações econômicas, etc. A grande vocação, e esse é o desastre da economia alagoana, é que o grande desastre da economia alagoana é que, com poucos, né, cargos de liderança no setor privado para jovens talentosos assumir, quase sempre eles terminam fazendo o curso de direito e buscando uma vaga aí na política. Até é um reflexo, né, da administração pública no estado em Alagoas, e o que parece que tem se tornado aí no nosso estado aí uma espécie de especialização, né? O alagoano sem muitas...
Pós-doutorado.
Vagas no setor privado estão se especializando na política e na política de Brasília. É isso, vamos ficar de olho, né?
Sempre de olho bem aberto. Rodrigo Cavalcante, um beijo para você, obrigada por hoje.
Beijão, Thaís, até amanhã.
Tchau, tchau.